Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Continuamos neste programa a leitura de uma carta considerada por muitos como a certidão de nascimento do Brasil. Escreveu-a Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, dando conta do que viu durante a viagem que, a caminho da Índia, acabou por chegar às terras de Vera Cruz, descobrindo-as para o mundo. Esta carta foi datada por Pero Vaz de 1 de maio de 1500. Foi ignorada durante séculos. Arrumada no arquivo régio da Torre do Tombo, só em 1817 mereceu a edição em letra de forma. Todavia, e desde então, foi apresentada pelo menos 70 vezes, fora as reimpressões. Umas vezes bem, outras vezes deturpada por quem não buscou acesso ao original. Quem quiser uma transcrição segura, pode consultar a obra intitulada Os primeiros 14 documentos relativos à Armada de Pedro Álvares Cabral, edição da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses. O primeiro programa suscitou a chegada de correspondência para além do que é habitual. Desde logo, opiniões contraditórias sobre a forma como li o texto. Adequado para uns, menos conseguido para outros. Felizmente para o ego do declamador, venceram os primeiros, embora a opinião dos vencidos tenha merecido a maior atenção, como é praxe cada casa. Uma informação curiosa veio por parte de Pedro Aniceto, que, divertido, corrigiu a informação que dei sobre o genro de Pero Vaz. Ao referir o facto de ele, no fim da carta, ter pedido a Dom Manuel que mande vir da ilha de São Tomé Osório o seu genro, eu ter acrescentado, da minha lavra, confesso, imagine-se, que o homem por lá andaria ao serviço de Sua Alteza. Nada disso, afinal. O meu ouvinte esclareceu que o homem não passava de um degredado, como se dizia na altura, por mor de ter assaltado uma igreja e dando morte ao pároco. Ao domingo de Pascoela, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu. E mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós, outros fez dizer missa, a qual disse o padre Frei Henrique em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que todos assistiram, à qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava com o capitão a bandeira de Cristo, com que saíra de Belém, a qual esteve sempre bem alta da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e todos nós lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história evangélica. E no fim tratou da nossa vida e do achamento desta terra, conferindo-se à cruz sob cuja obediência viemos. E veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos, como a de ontem, com seus arcos e setas, e andava folgando. E olhando-nos, sentaram. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos à pregação, levantaram-se muitos deles e tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em almadias, duas ou três que lá tinham, as quais não são feitas como as que eu vi, apenas são três traves atadas juntas. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, só até onde podiam pôr pé. Acabada a pregação, encaminhou-se o capitão com todos nós para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcámos e fomos indo todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira, por ordem do capitão, Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma almadia que lhes o mar levara para o entregar a eles. E nós todos atrás dele, à distância de um tiro de pedra. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos e muitos deles os iam logo pôr em terra, e outros não os punham. Andava lá um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não já que a mim me parecesse que lhe tinham respeito ou medo. Este que os assim andava afastando trazia seu arco e setas. Estava tinto de tintura vermelha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas até baixo. Mas os vazios com a barriga e estômago eram de sua própria cor. E a tintura era tão vermelha que a água lhe não comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelho. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias e andava no meio deles, sem implicar em nada com ele, e muito menos ainda pensavam em fazer-lhe mal. Apenas lhe davam cabaças de água e acenavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isto se volveu Bartolomeu Dias ao capitão. E viemo-nos às naus a comer, tangendo trombetas e gaitas, sem os mais constranger. E eles tornaram-se a sentar na praia e assim por então ficaram. Neste ilhéu, onde fomos ouvir missa e sermão, espraia muita água e descobre muita areia e muito cascalho. Enquanto lá estávamos, foram alguns buscar marisco e não no acharam. Mas acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, que em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e de amêijoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E depois de termos comido, vieram logo todos os capitães a esta nau, por ordem do capitão Mor, com os quais ele se aportou, e eu na companhia, e perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento desta terra a Vossa Alteza pelo navio dos mantimentos, para a melhor mandar descobrir e saber dela mais do que nós podíamos saber, por irmos na nossa viagem. E entre muitas falas que sobre o caso se fizeram, foi dito, por todos, ou a maior parte, que seria muito bem. E nisto concordaram. E logo que a resolução foi tomada, perguntou mais, se seria bem tomar aqui por força um par destes homens para os mandar a Vossa Alteza, deixando aqui em lugar deles outros dois destes degredados. E concordaram em que não era necessário tomar por força homens, porque costume era dos que assim à força levavam para alguma parte, dizerem que há de tudo quando lhes perguntam, e que melhor e muito melhor informação da terra dariam dois homens desses degredados que aqui deixássemos, do que eles dariam se os levassem por ser gente que ninguém entende. Nem eles cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer que muito melhor estes outros o não digam quando cá a Vossa Alteza mandar. E que, portanto, não cuidássemos de aqui por força tomar ninguém, nem fazer escândalo, mas sim para os de todo amansar e apaziguar, unicamente de deixar aqui os dois degredados quando daqui partíssemos. E assim ficou determinado, por parecer melhor a todos. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra, e ver se ia bem que jando era o rio, mas também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados, e a bandeira connosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos, e antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, puseram todos os arcos e acenaram que saíssemos. Mas tanto que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se logo todos além do rio, o qual não é mais ancho que um jogo de mancal. E tanto que desembarcámos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. E alguns aguardavam, e outros se afastavam. Contudo, a coisa era de maneira que todos andavam misturados. Eles davam desses arcos com as suas setas por sombreiros e carapuças de linho, e por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andaram assim misturados com eles, que eles se esquivavam e afastavam-se, e iam alguns para cima, onde outros estavam. E então o capitão fez que o tomassem ao colo dois homens e passou o rio e fez tornar a todos. A gente que ali estava não seria mais que aquela do costume. Mas logo que o capitão chamou todos para trás, alguns chegaram a ele, não por o reconhecerem como senhor, mas porque a gente nossa já passava para além do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas, daquelas já ditas, e resgatavam-nas por qualquer coisa, de tal maneira que os nossos levavam dali para as naus muitos arcos e setas e contas. E então tornou-se o capitão para aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes pintados de preto e vermelho, e quejandos, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles quatro ou cinco mulheres novas, que assim nuas, não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até ao quadril e à nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto a sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Também andava lá outra mulher nova, com um menino ou menina, atado com um pano aos peitos, de modo que não se lhe viam senão as perninhas. Mas nas pernas da mãe e no resto não havia pano algum. Em seguida o capitão foi subindo ao longo do rio que corre rente à praia. E ali esperou por um velho que trazia na mão uma pá de almadia. Falou, enquanto o capitão estava com ele, na presença de todos nós, mas ninguém o entendia, nem ele a nós, por mais coisas que a gente lhe perguntava com respeito ao ouro, porque desejávamos saber se o havia na terra. Trazia este velho o beiço tão furado que lhe cabia pelo buraco um grosso dedo polegar. E trazia metido no buraco uma pedra verde, de nenhum valor, que fechava por fora aquele buraco. E o capitão lhe fez tirar. E ele não sei que diabo falava, e ia com ela para a boca do capitão para lhe meter. Estivemos rindo um pouco e dizendo chalaças sobre isso. E então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas para a mostra. E depois ouvia o capitão, creio, para mandar com as outras coisas a Vossa Alteza. Andámos por aí vendo o ribeiro, o qual é de muita água e muito boa. Ao longo dele há muitas palmeiras, não muito altas, e muito bons palmitos. Colhemos e comemos muitos deles. Depois tornou-se o capitão para baixo, para a boca do rio, onde tínhamos desembarcado. E além do rio andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante os outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então para a outra banda do rio Diogo Dias, que fora almoxarifado de Sacavém, o qual é homem gracioso e de prazer. E levou consigo um gaiteiro nosso com a sua gaita, e meteu-se a dançar com eles, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez ali muitas voltas ligeiras, andando no chão e salto real, de que se eles espantavam e riam e folgavam muito. E conquanto com aquilo os segurou e afagou muito, tomava logo uma esquiveza como de animais monteses, e foram-se para cima. E então passou o rio o capitão, como todos nós, e fomos pela praia, de longo, ao passo que os bateis iam rente à terra. E chegámos a uma grande lagoa de água doce, que está perto da praia, porque toda aquela ribeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram uns 7 ou 8 deles meter-se entre os marinheiros que se recolhiam aos bateis. E levavam dali um tubarão, que Bartolomeu Dias matou. E levavam-lho e lançou-o na praia. Bastará que, até aqui, como quer que se lhes em alguma parte amansassem, logo de uma mão para a outra se esquivavam, como pardais do cevadouro. Ninguém não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles querem, para os bem amansarmos. Ao velho com quem o capitão havia falado, deu-lhe uma carapuça vermelha. E com toda a conversa que com ele houve, e com a carapuça que lhe deu tanto que se despediu e começou a passar o rio, foi-se logo recatando. E não quis mais tornar do rio para além. Os outros dois, o capitão teve nas naus, aos quais deu o que já ficou dito, nunca mais aqui apareceram, fatos de que deduzo que é gente bestial e de pouco saber, e por isso tão esquiva. Mas apesar de tudo isso, andam bem curados e muito limpos. E naquilo ainda mais me convenço que são como aves ou alimárias montezinhas, as quais o ar fez melhores penas e melhor cabelo que as mansas, porque os seus corpos são tão limpos e tão gordos e tão formosos que não pode ser mais. E isto me faz presumir que não têm casas nem moradias em que se recolham, e o ar em que se criam os faz tais. Nós, pelo menos, não vimos até agora nenhumas casas, nem coisa que se pareça com elas. Mandou o capitão, aquele degredado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. E foi. E andou lá um bom pedaço. Mas à tarde regressou, que o fizeram eles vir, e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nada de seu. Antes, disse ele, que lhe tomara um deles umas continhas amarelas que levava e fugia com elas. E ele se queixou e os outros foram logo após ele e lhas tomaram e tornaram-lhes a dar. E então mandaram-no vir. Disse que não vira lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde e de feteiras muito grandes, como as de entre Douro e Minho. E assim nos tornámos às naus, já quase noite, a dormir. Segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. E traziam já muito poucos arcos. E estiveram um pouco afastados de nós. Mas depois, pouco a pouco, misturaram-se connosco. E abraçavam-nos e folgavam. Mas alguns deles se esquivavam logo. Ali davam alguns arcos por folhas de papel e por alguma carapuchinha velha e por qualquer coisa. E de tal maneira se passou a coisa que bem 20 ou 30 pessoas das nossas se foram com eles para onde outros muitos deles estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, uns verdes, outros amarelos, dos quais creio que o capitão há de mandar uma amostra a Vossa Alteza. E segundo diziam esses que lá tinham ido, brincaram com eles. Neste dia os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Uns andavam quartejados daquelas tinturas, outros de metades, outros de tanta feição como em pano de ras, e todos com os beiços furados, muitos com os ossos neles e bastantes sem ossos. Alguns traziam uns ouriços verdes de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiras, embora fossem muito mais pequenos. E estavam cheios de uns grãos vermelhos pequeninos que, esmagando-se entre os dedos, se desfaziam na tinta muito vermelha de que andavam tingidos. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte tintas de tintura preta, que parece uma fita preta de largura de dois dedos. E o capitão mandou aquele degredado Afonso Ribeiro e a outros dois degredados que fossem meter-se entre eles, e assim mesmo a Diogo Dias, por ser homem alegre, com que eles folgavam. E aos degredados ordenou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos e andaram entre eles. E segundo depois diziam, foram bem uma légua e meia a uma povoação em que havia 9 ou 10 casas, as quais diziam que eram tão compridas, cada uma, como esta nau capitaina. E eram de madeira, e das ilhargas de tábuas, e cobertas de palha, de razoável altura, e todas de um só espaço, sem repartição alguma, tinham de dentro muitos esteiros, e de esteio a esteio, uma rede atada com cabos em cada esteio, altas em que dormiam. E debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma numa extremidade e outra na oposta. E diziam que em cada casa se recolhiam 30 ou 40 pessoas e que assim os encontraram e que eles lhes deram de comer dos alimentos que tinham, a saber muito inhame e outras sementes que na terra dá, que eles comem. E como se fazia tarde, fizeram-nos logo todos tornar e não quiseram que lá ficasse nenhum. E ainda, segundo diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá por cascáveis e outras coisinhas de pouco valor que levavam, papagais vermelhos, muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, espécie de tecido assaz belo, segundo Vossa Alteza, todas estas coisas verá, porque o capitão vo-las há de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós tornámo-nos às naus. Terça-feira, depois de comer, fomos em terra fazer lenha e para lavar roupa. Estavam na praia, quando chegámos, uns 60 ou 70, sem arcos e sem nada. Tanto que chegámos, vieram logo para nós, sem se esquivarem. E depois acudiram muitos, que seriam bem 200, todos sem arcos. E misturaram-se todos tanto connosco, que uns ajudavam a acarretar lenha e metê-las nos batéis. E lutavam com os nossos e tomavam com prazer. E enquanto fazíamos a lenha, construíram 2 carpinteiros uma grande cruz de 1 pau que se ontem para isso cortara. Muitos deles vinham estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que para verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em 1 pau entre 2 talas, muito bem atadas, e por tal maneira que andam fortes porque lhes viram lá. Era já a conversação deles conosco, tanto que quase nos estrovavam no que havíamos de fazer. E o capitão mandou a 2 degredados e a Diogo Dias que fossem lá à aldeia e que de modo algum viessem dormir às naus, ainda que os mandassem embora. E assim foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios essas árvores, verdes uns e pardos outros, grandes e pequenos, de sorte que me parece que haverá muitos nesta terra. Todavia, os que vi não seriam mais que 9 ou 10, quanto muito. Outras aves não vimos então, a não ser algumas pombas seixeiras, e pareceram maiores bastante do que as de Portugal. Vários diziam que viram rolas, mas eu não as vi. Todavia, segundo os arvoredos, são muitos e grandes, e de infinitas espécies. Não duvido que por esse sertão haja muitas aves. E cerca da noite, nós volvemos para as naus com nossa lenha. Chegamos ao fim da segunda parte da leitura da carta escrita por Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, narrando as suas experiências como participante na armada de Pedro Álvares Cabral, como escrivão, no ano de 1500. No próximo programa terminaremos a leitura desta famosa carta, que constitui um documento basilar, quer do ponto de vista dos descobrimentos, iniciando a história do Brasil, quer do ponto de vista filológico, enquanto documento essencial no conhecimento da língua portuguesa no início do século XVI, quer ainda do ponto de vista literário. Dois dedos de conversa. Estas promiscuidades são inevitáveis. Quero dizer, nas palavras de ouro, falar de outras categorias do Estúdio Raposa. E o intrometido dá pelo nome de lugar aos outros. Primeiro, para dizer que a participação já está assegurada para os próximos 7 episódios. Segundo, anunciar que o número de visitantes disparou. Andamos quase todos os dias a ultrapassar as 200 visitas diárias. Uma curiosidade. Chegaram mais textos em prosa do que em verso. Mas onde estão os poetas do meu país? Ou Portugal teria deixado de ser um país de poetas? Dizia-me um amigo, sabes, os poetas são menos ansiosos pela divulgação do seu trabalho. Escrevem muito na base da intimidade e nem toda a gente tem coragem para se expor. Bem, não sei se ele tem razão ou não tem razão. Fica, porém, aqui o apelo aos homens e mulheres que entregam à poesia a sua experiência de vida. Espero os vossos trabalhos para serem lidos pelo declamador da casa. Até à próxima semana. Saúde e dinheiro para gastos. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.